the Seahawks on top.
Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai escutar a gente depois pelo Spotify ou aqui gravado no YouTube. Você está no Rapinas do Mar. Hoje uma live para a gente fazer um mock draft. Estamos a 14 dias, há exatamente 2 semanas do início do draft da NFL, dia 25, 26 e 27 de abril. Né? E claro, você vai ter live aqui no Rapinas do Mar. E hoje a gente vai fazer um mock, vamos aí tentar selecionar todas as escolhas de Seattle. Para ver, né? A gente estava conversando aqui antes do Alexandre chegar sobre posições carentes, sobre o que fazer com a escolha número 16. E agora vamos fazer essa simulação aí, essa brincadeira sobre as escolhas dos Seahawks.
Show. É, só explicar para o pessoal aí que deve estar ouvindo. Eu não sei se está pegando tão bom aí, mas no meu retorno tá. Tem um cachorro latindo. Eu não tenho cachorro, mas algum vizinho tem e ele late bastante. Inclusive acorda meu filho algumas vezes. E eu tava vendo agora, como eu entrei rápido, eu não coloquei o fundo, né? É, dá para ver aqui, vida de pai, um estoque gigantesco de fraldas pro filho número 2. Já
cortado.
Ah, tá cortado? Porque no retorno para mim tá. Como o João falou aí, 2 semanas pro draft, a gente vai ter a live aí. Lembrando, pessoal, o draft começa numa quinta. É, normalmente é umas 9 horas, começa a cerimônia, 9h30. É, mas começa mesmo às 10 horas. Inclusive, eu já deixo aqui minha reclamação anual, que eu acho a coisa mais estúpida no mundo, a primeira escolha ter o mesmo tempo das outras escolhas. Porque desde que acabou a temporada, o cara já sabe qual vai ser a escolha dele. Desde que acabou a semana 17, ele já sabe que ele vai escolher na 1. Então, ele já sabe que ele vai... É, então assim, não deveria ter o mesmo tempo, mas tudo bem. Então tem um tempo, que é só a primeira rodada na quinta. Na sexta, começa 1 hora antes, são 2 rodadas, a segunda e a terceira. Aí diminui um pouquinho o tempo entre as escolhas. Mas acaba pela madrugada, assim, começando a madrugada. E no sábado, começa por volta de 1 hora... e aí vai até umas 6 horas, são os rounds 4, 5, 6 e 7. O 4 e 5 tem um tempo menor do que o 2 e 3, e o 6 e o 7 tem menos tempo ainda. Então a gente vai cobrir isso, e cobrir as primeiras horinhas ali do pós-draft, né? Além da gente falar sobre o draft, a gente fala sobre os undrafted free agents. Quem não está acostumado com o nome, assim, você acabou o draft, você não foi draftado. Não acabou a sua chance de ir para a NFL. Alguns desses jogadores, desses prospects, podem assinar com os times, né? E são chamados undrafted free agents. E aí, no caso, ele escolhe para onde é que ele vai, né? Assim, ele recebe as ofertas e ele pode decidir para onde é que ele vai. E claro que são em contratos bem menores. São contratos de 3 anos padrão. E aí a gente tem alguns caras que são assim, alguns grandes jogadores undrafted, né? O Doug Baldwin, dos recebedores que eu mais sou fã, foi undrafted. Jermaine Curse, Adam Thielen foi undrafted. Tem muito jogador bom. O Philip Lindsay, porque agora não tá jogando, não tá nem mais jogando na NFL, né? Mas foi pro Pro Bowl sendo undrafted no seu primeiro ano de rookie. Puna Ford, George Fant, todos esses caras foram. Jake Bobo, né? São todos undrafted. Então, assim, aí, quando o draft acaba, ainda não acaba, né? Ainda tem um tempinho e a gente sempre cobre essa primeira 1 hora, porque o que acontece? Quando tá ali na 7ª rodada já, os caras já começam a ligar para esses agentes, tipo, ó, se chegar o final do draft aí e você não for draftado, a gente tá querendo contratar você e tal. Então já tem alguns jogadores que são assim. Por exemplo, ano passado teve o Ivan Pace Jr., que era um dos linebackers mais bem cotados lá, por exemplo, lá do On The Clock, no segundo trabalho, né? Tinha ele bem em alta conta, ele acabou sendo undrafted, né? E mostrou porque ele não merecia ser undrafted, né? Jogou muito bem. Então, beleza. Então hoje a gente vai fazer esse mock draft. Eu estou usando aqui a plataforma da PFF. Então eles usam o board deles, né? E você pode fazer trocas. Ah, Alexandre, mas fulano de tal não vai estar nessa pique de jeito nenhum. A gente não pode. Não tem como garantir tudo. Eu estou usando essa simulação. Então, a gente já fez alguns mock drafts, fez uma semana passada, na sexta-feira, depois da Free Agents. Tem um mock draft final que vai sair no dia do draft. Tem o um texto de mock draft. E aí a gente vai fazer. Essa não sei se a gente vai fazer em alguma outra live. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas como o João disse, em tese só tem mais uma live na semana que vem. Então a gente ainda vai ver ainda qual vai ser esse tema. Antes de entrar, propriamente dito, também queria explicar outro processo para a galera, que é as visitas do draft, né? Todos os times podem fazer que eles chamam de 30 visits, são 30 jogadores que você pode trazer para o seu quartel-general, vamos dizer assim, lá para o CT. E aí você tem chance de conversar um pouco mais com esses caras. Você não pode fazer treinos com ele, né? Mas, por exemplo, pode fazer exame médico. Então, tal jogador tem muita dúvida aí sobre a saúde desse cara. Tipo, seus médicos vão examinar ele ali, vão dar um parecer para você ficar mais confiante ou não. Por exemplo, você pode. Ó, você é um cara que perdia muito sec, tipo, fazia jogada boa, mas acabava perdendo um sec. Por que isso acontecia? Você pode discutir com o cara, tal. Isso quer dizer que o time vai draftar esse jogador? Não, mas tipo é um interesse maior, né? Já que você tem um número de visitas limitado, né? Os times não precisam divulgar isso. Então normalmente são os agentes que falam, os próprios jogadores, algum repórter que pega. Então, até o momento, a gente descobriu 19 de 30. Ano passado, a gente descobriu 27 de 30. E desses 27, Seattle draftou Jerry Reed, o Devon Witherspoon, o Anthony Bradford, teve o Robert Cooper e o Drake Thomas, que foram undrafted, né? Então, das visitas, cinco acabaram em Seattle em algum momento. Então, assim, Seattle, como eu disse, não é uma garantia, mas Seattle sempre gosta de trazer um ou outro jogador que ele trouxe nas visitas, por exemplo, Will Disley, Puna Ford, Shaquem Griffin, infelizmente é o J. Collier. Então tem alguns nomes que Seattle sempre gosta de trazer, que eu acho interessante fazer essa parada. Então, vindo aqui. Ah, e hoje está acontecendo. Quer dizer, eu não sei, eu sempre me perco em qual é o fuso horário lá de Seattle. Mas por agora, o
Menos
próximo agora,
quatro.
menos 4, né? Então vai dar 9, né? Lá são 5 da tarde. Vai dar 5 da tarde. Então, por agora, deve estar começando o que chama de Local Day. O que acontece? Tem algumas universidades que são ali na proximidade, né, de Seattle. Então, Washington State, até Oregon. Então, jogadores que jogam nessas universidades, tipo na região metropolitana do time, não conta nessas visitas. Então, por exemplo, esse ano o time é uma coisa boa para Seattle, né? Como o time de Washington esse ano foi muito bem, né, vice-campeão, então tem muito prospecto bom. Seattle pode trazer ele sem gastar as visitas, né? Aí, no dia de hoje, por exemplo. Ou jogadores que moram, têm residência nessa região metropolitana também. Então, o cara pode jogar, sei lá, em Los Angeles, na Califórnia, mas os pais deles eram de Washington ali e tal. Então também conta com esses caras. Tá acontecendo agora. Eu ainda não tenho todos os nomes, porque como eu disse, eu estava em reunião de pais, então eu não vi se divulgaram mais algum nome. Mas até eu entrar na reunião, que foi lá pelas 7 horas, tava. Ainda iam começar a divulgar. Então beleza. Vindo aqui pro mock. Eu vou colocar um pouco de aleatoriedade aqui. Draft for needs, beleza. Vou deixar
Só
aqui meio a
antes
meio.
da gente começar o mock, Só lembrando para todo mundo que eu esqueci de falar no começo, deixem o like, por favor,
Sim,
gente.
com certeza.
Se inscrevam no canal para quem não é inscrito, né? Ative o sininho para as notificações, né? Porque aí vocês recebem a notificação da live, não esquece. Né? Para quem estava no começo, eu soltei a promo do draft aqui, então mas no final a gente solta de novo.
É muito bacana. Vocês podem indicar aí para os seus amigos. Falo isso com tranquilidade de não perder meu emprego. Somos o único site que cobre os 3 dias, né? E ainda o comecinho dos undrafted. E a gente cobre tudo, né? Claro que a gente vai falar mais de Seattle, né, e tal, mas a gente vai falando de todas as escolhas. Aí então, tipo, se você tem algum amigo aí que torce por outro time e tal, pode indicar para ele. A gente sempre tem. É uma maratona, né? Mas é sempre bacana ter
Que
vocês aí.
nem a ESPN cobre os 3 dias ao vivo.
Esse ano, tinha até perguntado o Davis essa semana para ver se tinha essa informação. Eles vão colocar o primeiro dia, né? Claro.
Sim.
Mas ainda não sabem se vão transmitir o segundo, por exemplo. Ano passado parece que transmitiram o segundo em inglês. Aí
Sim.
estão vendo ainda como vão fazer. Então, assim, a partir do segundo dia, eu acho que o On The Clock também cobre o segundo dia. Mas o terceiro são. Eu vou te falar que eu não me lembro de nenhum site que cobre o terceiro completo. Eu acho que ano passado o pessoal do On The Clock até pegou um pedaço. Eu não pude participar porque eu estava por aqui, né? Mas eu acho que o único que cobre tudo isso é a gente. Então é uma maratona. Mas é bacana aí. A gente sempre aparece algumas pérolas aí do pessoal. Tem alguém que eu me esqueci o nome, que tipo, tava namorando em um ano do draft, no outro já tava noivo. A noiva dele apareceu na live e tudo. Então é sempre uma resenha aí. Pra também dar um afago, né, nas escolhas ruins que Seattle faz quando faz. Né? Então vamos torcer pra esse ano. Então aqui eu montei aqui um setzinho, botei meio a meio entre o board público, vamos dizer assim, o conhecimento geral e o do PFF. E aqui eu acho que vai ter esse ato. E aí a
E
gente vai.
só explicando do draft, a gente, claro, não vai poder transmitir com uma imagem, né? A gente não tem
Isso.
direito. Mas o draft não precisa ver, né? Precisa ouvir. A gente vai estar aqui ouvindo e comentando todas as escolhas.
Isso, e João preparou
Órgãos dos
aí.
colaboradores.
E João fez aí um. Quem era acostumado aí com a minha planilha aí, que muitos falavam que lembrava do LFoot, né? O João aí preparou um board mais organizado aí para esse ano do draft. Então vamos estreá-lo aí. É um trabalho muito show aí do João. Então esse ano aí já vai estar um pouco melhor. Sempre o board na tela. O Otávio também vai participar aí da live. Então esse até se traz mais alguém aí para ir dar essa dividida aí de turnos, né? Que eu acho que um dos anos, primeiro ano que ele tava na mais secura, né? Eu acho que foram mais de 25 horas de live, juntando os 3 dias, né? A gente passou muito, muito tempo
Foi,
mesmo, assim, foi.
eu peguei os vídeos esses dias para fazer a promo, deu, tinha batido bastante horas.
Eu acho que foi o primeiro ano, a gente fez 25 horas de live, assim, foi um negócio insano, né? Mas é muito gratificante ver a galera, principalmente perto da pique de Seattle, tem um pico
Mais de 100
de view.
pessoas.
Chega muita gente lá, então a gente acompanha tudo junto aqui, é show demais.
A meta esse ano na PIC 16, se preparem, se Seattle não trocar anos, obviamente, queremos mais de 200 pessoas com a gente
Opa,
aqui.
vamos em busca. Então eu vou dar aqui o ok. Se tiver alguma pergunta da galera referente ao que eu tô falando, tu vai me avisando aí, viu, João, que
Beleza.
vou ficar com ele só aberto aqui. Então aqui a gente vai começar o draft. Com Chicago, né? E aí a máquina que escolhe, né? Para os outros times, a gente só escolhe para Seattle, mas aí a gente vai falando sobre possibilidades aí de Seattle. Então vamos dar o start aqui. Vamos dar só uma olhada em quem já saiu. Escolheram o Caleb Williams. Uou! Malik Nabers saiu na 2,
Quem
que
que é esse?
é um wide receiver. Não é o wide receiver 1, né? O wide receiver 1 é o filho do Marvin Harrison. Então aqui foi uma daquelas piques que quebraria, né, a internet, né, se acontecesse. Todo mundo tá esperando um quarterback para Washington. O Drake May, né, que acabou saindo aqui, ou o Jaden Daniels, que saiu aqui para os Giants. Seria uma escolha muito boa. Cooper DeJean saindo cedo. Romeo Dunze, Keenan Mitchell. Jason Newton, que é um dos nomes para ficar de olho em Seattle. Jared Verse, também é um nome. Ele visitou Seattle anteontem. Aqui tem o Troy Fulton, que é um dos, eu acho que a cada 10 mock drafts que fazem de Seattle, eu acho que uns 7 colocam o Troy Fulton para Seattle na 16.
A gente chegou à conclusão aqui, antes de você chegar, que se Seattle for escolher, o Troy Fulton é a melhor opção.
Assim, eu tô começando a ficar um pouco triste porque eu gostaria do Troy Fulton. Eu acho que ele vale tranquilo a 16. Mas tem tanta gente dizendo que Seattle vai escolher ele que eu já sei que Seattle não vai. Né? Que Seattle é o rei de não fazer o que é esperado. Tem algumas outras opções aqui que eu pensaria muito em escolher na 16. Por exemplo, o Jason Newton que saiu aqui, o Jared Verse, que eu já tinha falado, o próprio Troy Fulton. Tem aqui o Brock Bowers, que é um tight end absurdo. Sim. Eu te falo que assim, teve o Kyle Pitts, né, lá que foi pro Falcons. Claro que eu não tô falando dele agora, porque ficar falando do cara depois é meio que sacanagem, né? Depende do esquema que o cara caiu, tá total. Mas o Brock Bowers ainda me empolga mais do que o Kyle Pitts, vindo do draft, né? Vindo do college, né? Então, assim, ele é um cara que, em talento, ele deveria sair no top 5. Mas ele é um tight end, né? Então, obviamente, puxa o cara para baixo. Então, assim, se o Seattle pegasse ele na 16, então ficaria triste. Aqui no caso sobrou o Byron Murphy, que também para mim seria uma excelente opção. Aqui. Quem mais? O Olu
Fachão,
Fashanu, o Jace Latham, o Amarius Mims. Acho que até aqui é uma
fala
boa opção.
bastante no nome do Latam aqui também. O Vitor, do Cali.
Ele é muito bom jogador também, também é uma boa opção. Qual o problema do Lato? Ele era de Washington, da faculdade de Washington. Se aposentou por um problema no pescoço. Disseram que ele nunca voltaria a jogar futebol americano. E aí ele pegou uma segunda opinião, segunda ou terceira opiniões, lá em UCLA. E disseram que dava pro cara já voltar a jogar. Ele voltou a jogar. Jogou muito bem lá por UCLA, né, nesses 2 últimos anos. Então, assim, tem algumas questões médicas. Mas, assim, falando de talento, por exemplo, eu nunca gosto de entrar nessa seara de clínica e tal. Porque, primeiro, eu não sou conhecedor. E, segundo, que eu não tenho as informações que os times têm, né? Como eu disse, tem muito time que faz os seus próprios exames médicos, tal, tal, tal. Em talento, ele é para mim, o Latu é o melhor pass rusher puro dessa classe. Se você tá falando só de pass rush, para mim ele é o melhor pass rush da classe. Aí você vai, quando você adiciona ali jogo corrido e tal, 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 aí ele pode ficar aí na dúvida entre ele, o Dallas Turner, o Jared Verse. Então, mas são excelentes jogadores. Então aqui, eu vou falar o que eu faria se eu fosse Seattle, né? Vamos lá, para mim, Seattle tem três opções na 16. Trocar para baixo, trocar para baixo e trocar para baixo. É uma coisa que eu faria por dois motivos. Um, a gente está com pouquíssimo cap. E explicando para a galera, os salários dos jogadores são tabelados. Então, por exemplo, às vezes a gente vê, fulano, o jogador demorou para assinar o contrato de rookie. Por exemplo, Devon Witherspoon foi o último que assinou, né, no ano passado. Mas o valor é tabelado. O que se discute é quanto vai ser de dinheiro garantido no primeiro ano, no segundo, no terceiro. Vai colocar tudo no primeiro, tudo no segundo. É essa parte que os agentes ali vão demorar. Mas, por exemplo, o segundo vai sempre receber X, né? O terceiro recebe menos que o segundo. O quarto menos que o terceiro, e assim vai. Então, por exemplo, o cara que você vai escolher na 16 recebe mais, tem um cap hit maior, do que o cara que você vai escolher na 20, por exemplo, na 28. Então, assim, ajudaria no cap. E um outro ponto, Seattle tem, se eu não estou enganado, se... meu áudio tá pegando ainda? Tem
Voltou
um...
agora, deu uma falhadinha, mas voltou.
Seattle tem 66 jogadores no elenco. A gente precisa de 90, né? Pós-temporada. Então, vê, a gente tem 7 escolhas de draft. A gente chegaria em 73, né? E no caso, teria que assinar 17 jogadores undrafted ou free agent puro, né? Então, assim, é muita gente e muito contrato. Então, eu gostaria de, assim, de juntar bastante pique no draft. E, assim, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas, assim, eu não ficaria triste se, por exemplo, se Seattle não escolhesse na primeira rodada. Trocasse duas vezes e saísse até da primeira rodada. Não haveria problema. Seattle até falhou um pouco. Era um time sempre conhecido por trocar para baixo. Mas nos últimos anos não tem conseguido grandes trocas, né? Mas esse ano eu acho que talvez seja um pouco diferente por conta desses nomes que a gente já tinha falado aqui. O Olufashanu, o JC Latham, o Amarius Mims. Eu chuto que, por exemplo, foi aqui na 15. Mais ou menos nessa pick 15 ou 16, tirando o Joey Alt, né, que saiu aqui em cima, na 5. E talvez o Fachano até possa sair antes mesmo. Mas eu acho que aqui vai começar uma corrida por tackles. Eu não sei se vocês lembram, ano passado, quando o Seattle escolheu o Smith Njigba, que foi o primeiro wide receiver, né? Veio uma carreirinha de wide receivers, né? Zay Flowers, pros Ravens. Eles tiveram mais, acho que mais dois wide receivers em seguida. Eu acho que vai começar uma corridinha por tackles aqui. E aí Seattle pode se beneficiar disso e trocar para baixo. E fora que aqui nessa simulação, né, o Brock Bowers sobrou até aqui. Então alguns times aqui poderiam estar interessados. Vamos ver quais ofertas a gente teria aqui para trocar para baixo. Na simulação, quem tem interesse são os Vikings, Cowboys, Bucks, Bills e Raiders. Dois times que eu estou bem interessado em olhar, que eu penso que certo pode fazer negócio, são os Eagles, na 22, e os Packers. Eles não estão aqui como sugestão, né?
Eagles e Packers no jogo do Brasil.
Perfeito, aí, ó. Mais um sinal. Porque eles têm duas escolhas de segunda rodada. Então pode ser um trunfo. Os Packers sempre foram um parceiro de trocas de John Schneider. Para quem não sabe, o John Schneider começou a carreira dele lá nos Packers e tal, passou muito tempo lá. Então ele ainda tem os contatos e tudo. Então, assim, são dois times que fariam sentido fazer essa subida aí. Eu vou fazer a primeira troca aqui com. Deixa eu ver o que os Cowboys têm. Deixa eu ver se os Cowboys aceitam isso. 78% de chance de aceitar. Peguei uma segunda rodada e vou descer 8 posições. Vamos ver se eles aceitam. Aceitaram. Então vamos para 24. Eles subiram para pegar o Terrion Arnold, excelente cornerback. Depois saiu o Byron Murphy, o Brock Bowers. Caramba, que pesadelo seria pra gente, hein? Brock Bowers nos Rams aqui. Graham Barton, Brian Thomas, Bo Nix saindo aqui para os
Nossa.
Vikings. Quem eles pegaram? Dallas Turner.
Mas sobrou lá atrás, né?
Ainda sobrou, então, e o Mims. Então eu acho que ainda teriam times interessados nele. Vamos ver aqui. Trocar com os 49ers.
Não.
Trocar com os Chargers.
Recuso.
Vamos ver se eles aceitam. Eu vou dar aqui para eles um 79. Eu vou sair da primeira rodada. Como eu disse, um dos times que, por exemplo, como eu disse, na minha simulação, eu acho que dando até um spoiler do último mock draft, eu acho que eu troquei para baixo com os Eagles e depois troquei para baixo com os Bills. Então eu fiz duas trocas e adicionei algumas picks aí no caminho. São times que eu acho, os Bills para mim, quase que com certeza vão trocar para cima. Não sei se é com o Seattle, mas eu chuto que é um time que vai querer trocar para cima aí para ir atrás do wide receiver. Esse Brian Thomas aqui que saiu para os Eagles, eles podem querer justamente subir para garantir o Brian Thomas antes que algum outro time o faça. Vamos ver aqui se os Chargers aceitam. Aceitaram. Eu não sei se a galera tá me xingando aí, igual xinga o John Schneider. Mas saímos da primeira rodada, né? Não trocamos com os 49ers. Tem a chance ali de trocar com os 49ers, né? Não trocamos. Deixa eu subir aqui. Eles subiram para pegar o Jackson Power Johnson. Não seria um move que eu faria. Aí o Amarius Mims saiu, ó. Tyler Guyton, Jayce Latan. Então essa corridinha que eu falei de tackles aqui, ó, percebam que dá 15 para 28, em 13 picks, saíram 4 tackles e 6 jogadores de linha ofensiva, né? Porque você vai pegar o Graham Barton e o Jackson Power Johnson. Então eu acho que essa corrida vai acontecer justamente aí. Então o Seattle deveria se posicionar, né? Se não quiser pegar na 16, para aproveitar essa corrida aí. Ainda saiu o Jordan Morgan aqui, ó, mais um OL. Mais um OL aqui, o Sumataia. Mais um OL, o Frazier. E agora sim os Commanders pegam o quarterback deles. Vamos ver os nomes que a gente tem aqui. Já tem um nome que eu me interessei aqui, que eu já vi. Então, vamos lá aqui, ó. Dos nomes que tem aqui, ó. Tem esse Kool-Aid McStream. Só uma coisa interessante, João. Eu não sabia disso, né? Eu não conheço todas as coisas da gringa, né? Mas Kool-Aid é tipo. Parece que é tipo Tang, tá ligado? O Tang daqui, aquele refresco. Aí ele gosta tanto que o apelido dele virou Kool-Aid. Se eu não tiver enganado, é uma marca de alguma coisa, eu acho que é de tipo refresco, assim e tal. O nome dele de verdade não é Kool-Aid. Kool-Aid é a marca. Ai, ele é parceiro do Terry Arnold. É um cara que era visto com a primeira rodada, né? Tanto que você pode ver aqui no ranking. Ele tá ali, tipo, cotado para sair na 23. Seria um bom cornerback. Tem aqui o Sam Steele, que eu acho que aqui tá muito alto para ele. Ele é um cara mais focado no nickel. Então não seria o nome que eu também olharia. O Kamari Lassiter é um cara que tinha um hype muito grande para ele e acabou caindo. O Brandon Fisk, que é um bom jogador, um cara que batalha muito ali na DL. Aquele jogador que tá ligado, aquele volante do seu time, João, que você gosta de que marca, que dá bote, chuta a bola para fora e vibra com a torcida e tal. O Brandon Fisk é isso, tipo aquele cara trabalhador ali no meio da DL. Porém, segundo o Tony Pauline, que é um insider mais focado em draft, dois jogadores desse draft que receberam as piores avaliações no Combine em relação à questão médica foram o Braden Fisk e o Peyton Wilson, que saiu aqui para os Panthers, que são dois jogadores que eu gosto muito, mas receberam esse feedback negativo da parte clínica. Quanto vai fazer eles caírem, Alexandre? Por exemplo, o Peyton Wilson, para mim, se você não falar de coisa médica, ele para mim é um talento de primeira rodada. Mas aí você bota posição e tal, ele pode cair. O Brandon Fisk, eu acho que tá alto aqui para ele, até para sem pensar nessa questão médica. Eu acho que ele é um cara mais de terceira rodada por ali. Acho que aqui nessa simulação ficou muito alto. E aqui, João, eu ficaria na dúvida entre dois caras que inclusive partilham do mesmo sobrenome. Aqui o Chop Robinson e o Darius Robinson.
Então pegaríamos um homem de qualquer forma.
Não, nem simulação assim. O Chop Robinson é um edge, né? É um cara muito explosivo. É, talvez a melhor saída de snap do draft. Tipo, ele é muito rápido saindo e chegando. Claro que ele tem coisa para se refinar. E o Darius Robinson, que joga de edge, joga de tackle. Eu acho que o Darius Robinson. Seattle se encontrou com o Chop Robinson segunda-feira. Ele veio visitar Seattle, então poderia mostrar um certo interesse, né? A gente tá vendo aí na tela o Michael Penix, né? A gente não sabe se Seattle vai trazer um quarterback ou não. Eu vou adiantar para vocês, vou dar um spoiler. Eu não vou escolher quarterback nessa simulação aqui. Por quê? Para mim, em tese, Seattle já escolheu o quarterback dele no draft, que foi a troca pelo Sam Howell. A gente cedeu o capital de draft para pegar um quarterback. Então, para que você vai pegar de novo outro quarterback? Então, não trocava pelo Sam Howell, né? Beleza. Inclusive, não sei se você viu, João, saiu um reporte que tinha outros dois times interessados fortemente, né, no Howell. Foi os
O
Broncos
Rams.
e os Rams. E aí Seattle teve que botar um pouco mais de valor na pick para poder conseguir ficar com ele. Eu vou escolher aqui o Darius Robinson. Ele
A
é um.
pergunta do Caio, o guarde de Duke já saiu aí na
Já é
escolha?
o Graham Barton. Ele saiu aqui para os Dolphins. Deixa eu subir aqui. Graham Barton, aqui. Saiu para os Dolphins. Ele é um cara que eu gosto muito. Ele joga de tackle em Duke. Ele teve um pro day absurdo no atleticismo. Tem gente que projeta ele como guard, como center. Então ele seria também uma baita escolha. Também seria uma opção até na própria 16 aqui. Não seria um absurdo. Não seria o melhor dos mundos, por exemplo. Eu acho que você em troca para baixo e pega o Barton aqui nessa altura, acho que já tá bem mais bacana. Mas é um jogador que vale essa primeira rodada também aqui. E esse interesse de Seattle. Eu escolheria aqui o Darius Robinson, porque ele é esse híbrido, ele joga de defensive tackle, joga de edge. É um cara que fala muito bem do extracampo dele. É um capitão, foi capitão do time durante muito tempo, foi líder, era visto como líder ali no vestiário. Eu acredito que, assim, a gente está renovando a nossa defesa. Por exemplo, o Jarren Reed está no último ano de contrato, acho que não vou renovar. Existe um mundo bem factível de Seattle pensar, ao menos, em trocar o Dremel Jones, ou cortar até, pós-junho. Não seria uma coisa inesperada, não estou dizendo que vai acontecer, mas. Então, pensando nessa renovação, eu acho que um nome muito bom seria aí o do Darius Robinson. Forte contra o jogo corrido, forte contra o pass rush. Quer que conta contra ele? Não é dos prospectos mais novos, também não é velho, mas não é dos prospectos mais novos. Recebi sua mensagem, viu, Vossa Senhoria. Ele teve basicamente um ano e pouquinho de produção, porque nos outros anos ele ficou meio como reserva ali, tipo, mais na rotação. Vamos aqui no Darius Robinson. Vamos
O
para o
Chop Robinson, teu nome é mais bonitinho, eu iria nele.
Chegamos aqui na nossa próxima escolha. Temos, vamos ver as opções que nós temos aqui. Só dar uma olhada em quem saiu aqui antes, beleza? Deixa eu ver quem é que está na troca. Ah, aqui uma troca da
Ninguém queria com o
56 para
Chiba, viu?
108. Não, não dá. É o okay, João?
Tem ninguém de linha ofensiva disponível?
De linha ofensiva. Tem aqui uma escolha que para mim vale, é o Christian Haynes. É um bom guard. Ó, nesse lugar aqui, o nomes que são bem bons que estão aqui. O Jonah Ellis, que é um edge. O Marshall Neiland, que é um híbrido. O Chris Jenkins, mas a gente já pegou um defensive tackle aqui em cima, então eu não iria, mas é também um bom nome. O Jaden Hickens, que é um bom safety. O Cooper, que é um bom linebacker, é o melhor linebacker depois do Peyton Wilson, que saiu lá em cima. Christian Haynes, que é um baita guard. O problema dele é que teve o azar de jogar só em Connecticut. Jalen McMillan, próprio Junior Colson que eu tinha falado. Então, assim, eu vou aqui.
Tem que ir de guarda, né?
É, eu iria
Se
de
estão
guard
oferecendo.
aqui. É um cara que vai ser, que tem talento para ser titular tranquilo. Assim, a gente chega já com esse status. Eu gosto muito dele, acho que ainda é bem subestimado esse jogador. É, como eu disse, eu ainda pensaria aqui no linebacker também, mas essa classe de guards é profunda, né? Talvez a gente até pegue outro OL aqui mais pro futuro, mas o Christian Haynes é um cara que eu gosto muito, então eu vou de Christian Haynes aqui.
É, em qual escolha que dá pra Seattle draftar o Lucas Buda do Big Brother? De
Pode
pra linha
pegar ele
ofensiva?
como undrafted. E eu nem soube essa treta aí. A mulher dele se separou com ele lá no programa, né? Eu não sei o que foi que ele fez lá no programa.
Foi uma
Mas.
flertada com a Capitão.
Ah, foi? Nossa.
Foi.
Cara bem esperto, né? Só tinha 200 mil câmeras filmando o cara. E ele mandou uma dessa. Chegamos aqui na 69, que já é o terceiro round. Vamos ver as opções que tem aqui. O Jaden Hickens, que é um bom safety. Brandon Trice, Brandon Dawes, Tevon The Sweet. Cara, deixa eu ver. 81 a gente escolhe depois, né? Não sei se eu esperaria aqui até o
A
Kitchens.
Nives aí que aparece, ele não zero ou ele tá entendendo que a gente precisa de
Ele não
dois
zera.
guards?
Ele não zera. Tipo, é do
Entendi.
começo até o final. Bom, de opção aqui, ó. Seria bom pegar um linebacker aqui, mas como vocês podem ver, não tem nenhum. O primeiro linebacker aqui é o Jeremiah Trotter. Eu ficaria aqui focar. Teria três opções aí. Eu vou deixar você escolher, João. Eu vou dar as alternativas aí, você define para mim.
Manda.
Tem o Jaden Hickens, que é um safety porradeiro. Muito bom, versátil. Tem algumas opções de safety para frente? Tem. O Brandon Trice, que é um bom edge também. Se ferrou muito. O Brandon Trice era um cara que era cotado na primeira rodada. Se ferrou muito no combine, o combine dele foi bem ruim. Então por isso que ele está sobrando aqui na terceira. E um nome também que eu pensaria seria o Tevon The Sweat, que é um nose tackle, é aquele tackle gigantão lá de Texas, né? De 366 libras, eu acho. Então seria um cara para parar o jogo corrido ali e meio que já resolver a DL. Ele se envolveu num acidente, né? Por dirigir embriagado. Eu acho que era 25 vezes, tinha 25 vezes a mais de álcool do que era permitido. Mas Seattle trouxe ele para uma visita essa semana, justamente eu acho que para o cara se explicar, tipo, ah, aconteceu por conta disso, disso, disso e tal. Os times também trazem por isso. Então, quem você escolheria aí, João? Um safety, um edge ou um nose tackle?
Eu iria no Jalen Reeves, porque a gente escolhemos um edge na primeira, né? Na primeira escolha nossa, aí. Então, para cobrir o máximo de posição que a gente precisa, né? Antes de você chegar, a gente fez um ranking das posições que mais precisava, descobrimos que precisa de quase todas.
Sim.
E ele é de Washington, né? Então já conhece a casa, né? Já é de
Cara,
casa, então.
infelizmente joga no Washington errado, né? Mas já é em Washington. Então vamos aqui de Jaden Hicks. É um bom safety, apesar de jogar em Washington.
E é melhor escolher um safety logo, antes que eles resolvam trazer o Jamal Adams de volta,
É.
né?
Ó, e o que aconteceu aqui, ó? O Tevon Sweat sobrou aqui ainda. Então eu escolheria ele e resolveria a minha DL, não pegaria mais DL. Eu peguei um edge na primeira rodada, né, híbrido com defensive tackle. Pegaria aqui um tackle focado no jogo corrido, né? E tipo, resolveria aqui o problema da DL. Deixa eu só ver se tem algum outro nome aqui que chamaria muita atenção. Nada tão gritante aqui. Iria do Tevon Sweat aqui.
Próxima é 102, é que veio de
Isso.
Washington.
Só falando pro pessoal, Eu não vi a conta direitinho. Acho que a gente vai fazer 9 escolhas. Eu acho que é um número ideal para
Já
Seattle nesse. Oi?
fizemos quatro.
Isso. Mas eu
É,
acho que no
quatro dá
total
cinco,
você.
nove, isso mesmo.
Aí eu acho que o número ideal para Seattle, como eu falei lá no começo, pela quantidade de jogadores que a gente tem no elenco, papapá, seria escolher entre 9 e 10 nesse draft, né? Então vamos ver se ele consegue aí fazer essas trocas. Porque assim, aqui no simulador é ruim fazer alguns trade-ups, porque sobe muito rápido e tal, tal, tal. Mas assim, pode acontecer também de Seattle usar algumas picks para subir e garantir alguém que ele queira muito.
Tem algum linebacker perdido aí?
Então, tem esse Marist Liufau de Notre Dame. Eu acho que ainda tem opções melhores depois. Não gastaria aqui. Eu acho que eu já vi a posição que eu quero. A gente corre na 110 depois,
Tá certo.
né?
Não dá pra. Esse guarda é ruim ou é bom?
Esse
Desculpa,
guarda é
Gordon.
bem
Você
bom.
morre.
Mahogany.
Ah, vamos resolver a posição. Por que não? Resolver a posição não, né? Mas o John Schneider falou que tem que trazer bastante engenheiro ofensivo para brigar com os veteranos que ele tá trazendo.
Seria uma boa opção aqui. Deixa eu só ver as outras opções. Tem Ray Davis, é um bom running back, mas eu acho que a gente pode escolher um mais embaixo.
Um center aí também, que é need e não foi escolhido ainda.
Mas por efeito pode também. O próprio Christian Haynes que a gente escolheu pode jogar de center também. Né? Então assim, tem essa versatilidade.
O que mais a gente tem é jogador que joga de center e guarda.
Então. Eu acho que poderia ser um Mahogany aqui. Eu ainda estaria pensando. Poxa. É porque aqui seria dar um reach. Vamos lá. Ah, sim, só uma curiosidade, João. Esse Sione Vak, ou Sione Vak, eu não sei exatamente como pronuncia. Ele joga de running back e de safety, tá ligado? A gente escuta muito caras que lá no colegial, né, você joga de às vezes das duas posições, né? Mas quando você chega
Running back e
na
safety,
faculdade,
nunca tinha visto.
mas não, quando você chega na faculdade, você joga em uma posição só. Por exemplo, o Bobby Wagner era running back, né, no colegial e tal. Mas já jogando no college, ele já teve alguns números. Essa temporada ele vai chegar. Ele foi retornador, joga de safety no fundo do campo, safety no, no, no próximo do box, joga de running back, tá um cara bem versátil, bem atlético, né? É um nome interessante aí, divertido para dar uma olhada. Eu vou aqui com o que você sugeriu aí, o Christian Mahogany. Que eu queria ainda aconteceu. Eu vou dar uma posição aqui que eu não sei é onde vocês ranquearam ela. Mas eu conseguiria trazer um cara que eu gosto muito e acho bem subestimado, que é o Cade Stover. Tight end
Das nossas
de Ohio
maiores
State.
needs foi o que nós escolhemos ainda.
Pronto. Eu até pensei em escolher ele aqui, tá? Que eu fiquei com medo de perder ele aqui na 110. Ele é um cara que, pra mim, bloqueia muito bem. É um dos, tipo, top 3 de melhores bloqueadores que estão chegando no draft. E recebe muito bem. Ele me lembra muito o Will Disley, né? Que a gente acabou de perder. Né? Então assim, seria um substituto ideal, né, pro Disley. E seria aquele cara que, por exemplo, a gente trouxe o Pharoahe Brown, né? Ele é um cara que não almeja, né, ser um tight end de nenhum time, né? O Cade Stover é um cara que pode chegar ali para ser o tight end 2 e 3, mas pro futuro ser o tight end 1, né? Então seria um cara que eu escolheria aqui.
Só respondendo uma pergunta que é a pedido do Diego Mendes, né? 70% dos mocks andam falando que a 16 é o faltando. A gente acha que é uma boa escolha, né? A gente concorda que se ele tiver disponível, o Seattle tem que pegar. Eu concordo, o Alexandre concorda. A maior parte do chat que a gente conversou no começo concorda. Só que nesse mock que a gente está fazendo, nesse exemplo, pegaram na 15, pegaram uma escolha antes faltando.
Isso. E como eu disse, né,
Então,
eu acho que, por exemplo, Seattle poderia trocar para baixo, ainda nessa opção, e como eu tinha falado, tanto que a gente viu aqui nessa simulação, da 15 a 28, no intervalo de 13 picks, saíram, eu acho que 6, é quase 50% das picks foram jogadores de linha ofensiva. Então deve ter essa corrida aí. Então o Seattle pode se beneficiar e ligar para um time aí tentar pegar um bom capital de draft trocando para baixo. Chegamos aqui na 118. Vamos ver quais opções nós temos aqui. Vamos lá, que beleza. Matt Gonçalves. Tommy Eichenberg, eu não gosto tanto dele. Posso fazer uma pique aqui que eu acho que a galera não vai se empolgar, João.
Sempre tem, né?
Eu
Mas o
escolhi.
Schneider que escolhe.
Eu pensaria aqui baixo. Ah, não, achei uma melhor ainda. Não vou fazer uma aqui, galera. Eu tava pensando em pegar o Auden Kestimäe, running back. Sim, quarta rodada também não é uma loucura, né? Eu acho que era bom trazer. Como eu já tinha falado algumas vezes, né? Wide receiver e running back, eu acho que são posições que você sempre tem que trazer alguma opção do draft, que normalmente vem muito talento nessas posições. Mas eu achei esse cara aqui, o Cam Hart, de Notre Dame. É um corner que é alto, físico, joga. Ajuda no jogo corrido. Ah, mas Seattle trouxe o Witherspoon e tal. A gente tem o Tarik Woolen, o Cam Hart seria uma opção. Assim, o Mike Jackson faz jogos muito bons e muito ruins, né? Então, assim, é um defensor sólido, vamos dizer assim, mas oscila muito, né, em questão de talento. Então, assim, meio que com o Cam Hart do lado, o Tarik Woolen do outro e o Witherspoon livre para jogar quando precisar no outside, jogar como nickel, jogar como um híbrido ali. Até permitiria mais ele fazer isso. E o Cam Hart para mim seria um cara que botaria, ficaria ali Trey Brown, o Michael Jackson, né? E ele brigando aí para ser o titular. Eu acho que ele teria o maior talento dos três para ser titular.
Eu gosto de, assim, até agora a gente escolheu posições que seriam talvez mais necessidades e sobrou um jogador de qualidade para assim, dar um upgrade na posição que não é tanta necessidade em questão de número de peças.
Mas em talento
Então,
ia
tá,
melhorar muito, assim.
e tá, então, tá na posição certa para isso, cara. Estamos no quarto round ainda, né?
Sim.
Então, se é um cara que pode chegar para brigar para ser titular, inclusive. Pete Carroll adoraria fazer essa escolha.
É.
Cornerback alto na quarta rodada?
É, já poderia. Eu não sei se você viu, João. Não sei nem se você colocou no. Se vai pro News. Que o Chena no osso, né? Falou sobre os
Não vai pro
novos.
News, já separei.
Pronto, então vou nem falar aqui, já
Pode
vou
dar
deixar.
spoiler, pode dar spoiler.
Eu vou escolher aqui já. Tem um cara
Faltam
aqui.
duas.
Isso. Tem um cara aqui que eu acho que é muito injustiçado. É esse Steely Chambers, linebacker de Ohio State. O parceiro dele, Tommy Eichenberg, é visto, acho que até quando ele foi escolher aqui o Cade Stover por ali, ele tava disponível. Quer dizer, tava cotado por ali. Eu não vi o Eichenberg jogar. Vi todos os jogos de Ohio State? Não. Mas todos os jogos que eu vi, o Steele Chambers jogou mais do que se mostrou um linebacker mais completo do que o Eichenberg. É um cara que ajuda em zona. O problema dele é que é um linebacker um pouco mais leve, então às vezes sofre um pouco para sair dos bloqueios e tal, mas tem um bom feeling para a zona, é um bom tacleador confiável, processa bem. Ele era running back no primeiro ano dele, então tem esse atleticismo do running back. Eu sempre vejo nos mock drafts ele saindo aqui, né? A gente tá na sexta rodada, né? No meio não, é basicamente no meio da sexta rodada. Pra mim, ele é um talento de quarta rodada, por aí. Assim, eu acho que ele tá normalmente sempre cotado bem abaixo do que ele deveria. E acabou passando, a gente nem pegou linebacker, né? Então,
Pegamos um, não?
pegamos?
Pegou um.
Foi? Não me lembro agora. Uma coisa ruim desse aqui é que ele não mostra suas picks anteriores. Cam Hart, Cade Stover, Christian Mahogany, Tevondre Sweat, Jaden Hickens. Não, a gente não pegou linebacker, não.
Então tem que pegar um.
Então já pegaria aqui. E é um cara que tem talento, para ser titular no. Eu acho que ele não seria titular de primeira, porque a galera tá meio alta aí no Baker e no Dodson. Mas eu acho que ele tem talento para fazer a função que o Dodson vai fazer tranquilamente nos próximos anos. Então, assim, o Steele Chambers poderia ser o steal desse draft que a gente tá fazendo aqui, né? Em questão de posições.
Olá, olá, torcedor do Seattle Seahawks! Estou aqui para anunciar uma grande novidade. O Rapinas do Mar está com uma parceria com a Sports America, a maior loja de produtos oficiais e licenciados da NFL no Brasil. Lá você encontra produtos do Seahawks, como camisetas, bonés, bola, copo. Esses itens da minha estante foram comprados lá. E também produtos de outros times da NFL, da Major League Baseball e da NBA, além de vários outros itens. E ainda você consegue 7% de desconto se utilizar o nosso cupom, o Rapinas do Mar 7. Então entra lá, www.sportsamerica.com.br ou pelo QR Code que está na tela. Escolha seus produtos e utilize o cupom Rapinas do Mar 7 e ganhe 7% de desconto. Sports América, a maior loja de produtos oficiais e licenciados da NFL no Brasil. Muito obrigado, Eagle Hawks.
E por último, mas não menos importante,
Vamos ver as opções que a gente tem.
tem um kicker perdido aí?
Deixa eu ver aqui. Ah, ainda sobrou.
Tem algum kicker bom nessa classe?
Tem o de Will Richard, acho que é o nome dele. É de Alabama. Eu acho que ele quebrou alguns recordes de kicker esse ano. Eu acho que tem uma chance dele ser um dos kickers draftados, né?
Algum maluco vai dar uma
É,
escolha de terceira rodada
por exemplo,
neles, sei
eu
lá,
não.
não, qualidade.
Eu sei que é sempre uma piada pra gente, né? Ali o Jake Moody e tal. Mas assim. Particularmente, eu não, realmente não gosto de gastar escolhas de draft. Até porque eu já falei que eu não sou nem fã de gastar muito dinheiro em kicker, né? Porque, por exemplo, assim, a não ser que você seja um kicker beirando o perfeito, que é raro de se achar,
Deixa
eu.
entender.
É, tipo assim, eu não acho que vale a pena. Porque, assim, pra mim o kicker tem que ser perfeito até 50 jardas. 50 jardas ou menos o cara tem que ser perfeito. Nível NFL, né? Perfeito. 50 a 55. Os caras que são bons aí são realmente os kickers bons. E aí você ainda vai ter que acertar um ou outro acima de 55. Aí já é os kickers de outra prateleira. Então assim, se você paga no Jason Myers, né, para ele errar chute, né, de 50 jardas, ele foi um dos kickers que mais errou chute de menos de 50 jardas. É melhor dar um contrato mínimo para um kicker aí que veio do draft chutar, porque assim, não é confiável do mesmo jeito. A diferença é que você está botando muito dinheiro no cara que não é confiável.
Mas assim, o Jason Myers, ele tem aquela temporada boa, temporada
É,
ruim,
que foi
temporada boa,
fantástica.
temporada ruim. Então a última foi ruim, essa próxima vai ser boa.
É esse que a gente se. Como eu disse aqui na sétima, eu pensaria bastante em trazer um wide receiver. Só que, João,
Mais um?
eu pensaria num wide receiver.
Mais um?
Como eu disse, eu sempre acho legal trazer o wide receiver e running back aí pra brigar ali por fim, principalmente sendo aqui no final. Só que
Eu vi passando aí, tem o Trevin Wallace ainda, não seria um
é isso que eu ia
estilo pegar
falar.
ele aí?
É isso que eu ia falar. Tem alguns carinhas aqui, ó, que é o Trevin Wallace, que você já falou, de Kentucky. O cadê? Ele aqui. Nathaniel Watson, Jordan McGee e Edefuan Ulofoshio. Esses caras aqui, eu acho que assim, quase impossível deles estarem disponíveis nessa pique aqui na sétima rodada. Eles são caras bem bons, assim. Eu acho que é quinta rodada para eles, no mínimo. Se assim, o Trevin Wallace é o cara muito atlético. Precisa de refino, precisa. Mas assim, sétima rodada é muito baixo para ele. Então acho que seria uma boa escolha. O Nathaniel Watson Também é um baita linebacker. Ele tá aqui, eu acho que muito pelo extracampo dele. Chegou a ser preso duas vezes na vida. Então pesa um pouco contra ele. Ele é até uma das visitas de Seattle. Seattle trouxe ele. Tem aqui o Jordan McGee, que é um cara que eu gosto bem mais do que a maioria. Eu acho que ele tem um talento assim, por jogar em tempo, acabou não sobrando, não ganhando tanto destaque. E aí eu vou ser ufanista. Ufanista não, né? Como é?
Ele vai trazer de Washington. É o
Vou
fanista,
trazer o
cara.
linebacker de Washington aqui. Mas assim, desses nomes que eu falei aqui, João, sem brincadeiras, né? Sem puxar sardinha. Um nome que eu não achava que estaria aqui seria o LoFusho. Inclusive, ele vem crescendo muito desde o draft. Ele testou muito bem, perdão, desde o combine. Ele testou muito bem no combine. E assim, eu não, realmente não entendo ele estar tá aqui disponível nessa sétima rodada e ranqueado como 263, tá ligado? Então, assim, desses linebackers que eu falei, para mim ele realmente é o melhor. Em questão de potencial, mas qualquer um desses aqui são excelentes apostas. E assim, entendam excelentes apostas, caras que podem, que teriam talento para no meio do ano serem titulares, no ano que vem serem titulares. E você conseguir um titular na sétima rodada é algo absurdo, tá? Então eu vou aqui de LoFusho para fechar. Mas eu acho que foi um draft bem sólido, tá?
Melhor do que o John Schneider vai fazer, com certeza.
Vamos ver aqui qual nota o PFF vai dar. A tela tá mostrando ainda aí, né, João?
Tá.
Deu uma nota de A menos, ó.
Tá bom.
Bom, ele aqui até
Inclusive, essas duas últimas linebacker deu B, né?
foi B e B mais. Como eu disse, são caras que são muito talentosos, né, para
Nossa,
estarem
ser
aqui.
mais um Ken Hart, eu achei o Ken Hart quase um B ali, né?
Essas duas aqui, tá C, foi
Não,
pesado.
o Mahogany é uma nota A. A minha escolha de Dylan Hicks nota A também, ó.
Já de Henrique nota A, até me surpreendeu um pouco, bem menos, bem mais. Ele até falou aqui, ó, você draftou o Darius Robinson. E tinha alguém do board mais alto que ele, que era o Chop Robinson, né? Que ele até tinha comentado sobre ele. Também seria uma excelente opção. Eu acho que foi um draft bem sólido. A gente trouxe dois linebackers que a gente precisa. Um corner que pode brigar para se titular. Um tight end também, que a gente tem. A gente só tem dois tight ends no elenco. Na verdade, três, porque um é o Brad Russell. Trouxe dois guards que poderiam ser titular. O Mahogany é um cara que é muito bom. Ele não tem um teto muito alto. Tipo assim, eu não acho que ele vai ser muito melhor daqui a 3 anos do que ele é hoje. Mas ele já chega com muita bagagem, foi titular durante muito tempo. Então, assim, apesar do futuro dele não ser tão promissor, né, o presente dele já é bem sólido. Tem um Tevon The
30 e
Sweat aqui.
depois.
Oi?
30 depois. Vem
Eu
chegar a
consigo te mandar a
botar
imagem.
nas redes.
Eu consigo te mandar a imagem para botar lá. Como é que se diz? Pegou aqui o Tevon The Sweat, que pode brigar ali com o Jonathan Hankins para ser titular. É um cara que já chegou a ser cotado em primeira rodada, se não fosse essas confusões dele. O Jaden Hickes é um cara muito versátil, né? O Julian Love só tem contrato esse ano. O Jenkins também não é nenhuma sumidade. Eu não ficaria surpreso se esse cara fosse titular, não ganhasse a vaga de um deles. Eu acho difícil. Mas não me surpreenderia. Christian Haynes, excepcional aqui na 56 para mim, acho que seria uma baita escolha. E o Darius Robinson é um cara que eu gosto muito, acho que mais do que a média. Um cara que também foi cotado no final da primeira rodada, então acho que pode acontecer aí de Seattle escolher. É um cara que tem muitas qualidades extra-campo, né, que não contam ali nas notas das trades, né? Mas é um baita jogador. Eu acho que seria um draft bem sólido. Eu não sei se a galera reclamou aí no chat, né?
E aí, gente, o que vocês acharam das nossas escolhas? Digam aí.
Mas já mandei lá para tu a imagem, se quiser colocar nas redes aí depois. Eu acho que é isso. A gente gostamos bastante aí gostei bastante aí desse
Mock draft.
Desse mock draft aí. Semana que vem eu vou ver ainda com o João durante a semana qual vai ser o tema da última live, né? Mas a gente tem aí a próxima quinta e na outra já. Já. Será já, o primeiro dia do draft, né?
Quinta, sexta e sábado a gente ao vivo aqui a maior cobertura do draft no YouTube.
E não é ufanismo, tá? Realmente é a maior cobertura do draft. Porque eu acho que ninguém cobre o terceiro dia e o começo dos undrafted. É, e como eu falei, se você tem algum amigo aí que não torce pro Seattle, mas quer ver o que é que o time dele vai fazer, manda a live da gente também. É, a gente já teve torcedor dos Packers aí acompanhando, torcedor dos 49ers que conheceram a gente por essa live aí. A galera que veio falar comigo e, pô, eu torço pelos 49ers e acompanho o trabalho de vocês. Eu achei sensacional. Tem cara que escuta o podcast da gente e tal. Então eu acho bem bacana. Então manda aí pros seus amigos aí. Tipo, a gente vai comentar tudo, né? Obviamente que a gente vai gastar mais tempo falando de Seattle, né? Claro. Mas a gente vai comentar todo o draft, né? Quem errou, quem acertou e tal. Então vai ser bem, bem bacana aí. É, agradeço demais todo mundo que esteve aí na live. Agradeço aí o João aí que segurou um bom tempo até eu chegar aí. Peço desculpas aí pela minha demora em chegar, mas estava compromissado aí com coisas do Baby, então não deu para chegar mais cedo. Então semana que vem a gente se vê e depois tem um draft aí, vai ser bem bacana, realmente criem expectativas aí. A gente tem esse mês inteiro de draft reports, então entra lá no site rapidinhandobar.com.br, tem muito prospecto para você conhecer, né? Caras que estão ligados a Seattle, ao estilo que Seattle escolhe. Então, já para você ir conhecendo, né? Ano passado a gente acertou o Devon Witherspoon, o Olusegun, Oluwatimi, o Zach Charbonnet, quem mais? O Kenny McIntosh. Foram quatro escolhas que a gente acertou, né? Entre o Draft Reports. No ano retrasado a gente acertou Abraham Lucas, Boye Mafe, Tarik Woolen, né? Bo Melton. Então assim, a gente consegue acertar aí alguma coisa, então você já pode ver, não sei qual vai ser o nosso nível de acerto esse ano, né, primeiro ano sem o Pete Carroll, mas vamos ver aí se a gente consegue acertar. Então todo dia tem lá, dia de terça e quinta tem vídeo, e sábado também tem vídeo lá. Agradecer aqui ao vivo, né, ao João aí que vem fazendo um trabalho extremamente bom aí nas nossas mídias aí, principalmente nos vídeos, né? Essa live aí, todo esse estilo aí montado pelo João, tem gastado um bom tempo empenhando nisso. Agradeço demais aí o cara que entrou e agrega muito aqui, tá? Às vezes chegou mensagem de madrugada pra mim de alguma coisa que ele tá perguntando, como é que ele vai fazer isso e tal. Então o cara realmente empolgado aí, como assim, que veio com o mesmo espírito que eu sempre tive, né, de entregar o melhor para a torcida aqui de Seattle, para que a gente possa fazer o futebol americano crescer ainda mais, né? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço e Go Hawks!
Muito obrigado pelas palavras, Alexandre. No draft vai ter coisa nova, vai ter surpresa para todo mundo aí. Muito obrigado, gente. Boa semana. E fiquem só mais um minutinho aí para ver a promo do draft. E semana que vem estamos aí. Go Hawks!
Para os calouros, significa esperança.
NFL draft. The Seattle Seahawks select
DK Metcalf, wide receiver.
Para nós, desafio, trabalho e entrega. A melhor, maior e mais completa cobertura do draft é aqui. Não só do Seahawks, mas de toda a NFL. Com toda a equipe do Rapinas do Mar. E claro, também somos torcedores e bem críticos.
Hã? Jordan Brooks? Mentira. Meu Deus.
Gente, Jordan Miller.
NFL Draft 2024, dias 25, 26 e 27 de abril. Aqui no YouTube do Rapinas do Mar.
With the 16th pick in the NFL draft, the Seattle Seahawks select.